Agora vamos falar sobre o Março Amarelo. Março dedicado à campanha mundial de conscientização sobre a endometriose, doença inflamatória crônica que afeta cerca de uma em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. A partir disso também, vamos falar da endometriose intestinal. Eu recebo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN Cascavel, o Dr. Sagai, ele que está aqui conosco, do Centro Médico Gastroclínica, cirurgião do aparelho digestivo, coloproctologista, gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos desse tema que é tão importante e certamente algumas pessoas ainda não têm conhecimento sobre este assunto. Doutor, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia Marcelo, bom dia espectadores, né? É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante.
E aos ouvintes que estão nos acompanhando e tiverem dúvidas sobre o assunto, mande para o nosso WhatsApp 991377533. Doutor, estamos então no Março Amarelo, esse mês de conscientização da endometriose. Por que essa campanha ela é tão necessária no Brasil hoje, até se levarmos em consideração o fato de que ainda existe uma parcela da população que desconhece essa condição?
A importância é gigantesca porque a incidência de endometriose é muito alta, né? Você imagina 10% das mulheres férteis tendo essa doença e na grande maioria elas não sabem que tem essa doença, porque é uma doença muito desconhecida e de difícil diagnóstico e de uma complexidade no seu diagnóstico, no seu tratamento, né? E é uma doença que não é uma doença assim de grande impacto para a população, porque os impactos, assim, aquelas doenças mortíferas, aquelas doenças que aparentam, né, com câncer, infarto, e essa doença não é câncer, né, e é uma doença que ela comete numa fase da vida das mulheres. Mas ela é uma doença devastadora nas mulheres que têm essa doença. Daí a importância. E também eu diria assim que é desconhecido não só pela população, mas pelos médicos e pelos órgãos públicos. Então, daí a importância da gente falar desse tema, levantar essa bandeira, e a gente tem aqui muito a falar e a discutir aqui e levar essa informação à população.
Bom, já que esta doença, parte dela ainda é desconhecida pela população, vamos começar então, doutor, trazendo algumas definições. O que é então a endometriose? Como que ela se manifesta? Quais os sintomas? Porque já que é uma doença de complexo diagnóstico, como que ela se manifesta? Como que ela acontece no organismo?
Então, é uma doença que, invariavelmente, ela começa ali na idade da adolescência, nas meninas, né? Ela está relacionada diretamente à menstruação. E a menstruação tem uma ligação direta com o hormônio relacionado ao ovário. Então, o ovário que produz hormônio que causa a menstruação. A população assim, leiga não sabe, mas a menstruação, aquele fluxo menstrual que sai pela vagina, aquele mesmo líquido, aquele líquido sanguinolento, ela reflui para o abdômen. Pelas trompas, ela cai no abdômen. Aquele sangue, na verdade, não é um sangue puro, ele tem células endometriais, e são células vivas. E essas células, ela derrama dentro do abdômen, e algumas células acabam implantando e proliferando dentro do abdômen em todos os ciclos menstruais ao estímulo hormonal, e ela vai crescendo devagarinho. E são células invisíveis no começo, né? E depois ela vai inflamando e desinflama, inflama e desinflama. Por isso que as mulheres que têm essa doença, ela tem muita dor no período menstrual, porque é no período em que ela inflama. E depois que ela desinflama, a dor passa. Então as mulheres, é difícil você ver uma mulher sofrendo e de repente ela está boa no outro dia ou na outra semana. Então é uma doença assim, muito negligenciada e não valorizada. E se você fizer exames durante esse período de adolescência, os exames não acusam essa doença, porque são sangues que são inflamados, e os exames não percebem essa doença. Então passa 5, 10 anos até ela se tornar um tamanho, né, uma inflamação importante, para alguns exames detectarem, não são todos os exames, né? Então, e você vê, dentro do abdômen, não tem só a trompa, ovário, útero, tem vários órgãos dentro do abdômen. E esse líquido, ele tem uma tendência a localizar mais na pelve, mais abaixo ali do abdômen. Então, quais são os órgãos que ficam ali? O reto, o intestino grosso, chamado sigmoide, a bexiga, o apêndice, o intestino fino. Mas essa doença pode espalhar também para todo o abdômen. Pode ir para o diafragma, para o fígado, na região ali do estômago, né? Então, ela tem um potencial assim de disseminação muito grande. É como se fosse aqueles câncer avançado que espalha. Mas ela espalha de uma maneira bem pequena, mas ela, como ela é uma doença inflamatória, não é uma doença tumoral, toda a inflamação é dolorida. Então, é uma doença que causa muito sofrimento, muita dor, né? E ela atinge múltiplos órgãos, vários órgãos.
A endometriose em si, eu já conhecia, até porque eu tenho um público feminino grande na minha família, enfim, então a gente acaba acompanhando muitas coisas até para preservar a saúde das pessoas próximas. Mas eu desconhecia a chamada endometriose intestinal. O que é essa condição, doutor? É um desdobramento da endometriose? É uma complexidade maior? O que seria essa endometriose especificamente intestinal?
Então, eu vou contar uma historinha muito interessante e importante. Quando a gente estuda na faculdade, a gente estuda endometriose, acha que a endometriose é uma doença ginecológica, porque ela começou no ovário, espalhou pela trompa e foi ali na pelve. Então, é uma doença ginecológica. Só que essa doença, como eu disse, ela espalha para os órgãos pélvicos e órgãos abdominais. Quando eu me formei, eu não tinha noção nenhuma de endometriose, porque eu não fiz ginecologia, eu fiz gastro e depois proctologia. Mas eu tive a felicidade de operar junto com o ginecologista com um aparelho chamado videolaparoscopia. E essa videolaparoscopia, ela tem a capacidade de examinar todo o abdômen e ela amplia a imagem, né? As imagens de câmeras hoje são tudo tecnológico. Então eu percebi que essa doença não atingia só órgãos ginecológicos, eu comecei a olhar o intestino. E eu sou o primeiro brasileiro a levantar essa tese que a endometriose não é só ginecológico, ela pode ser multilocalizada e múltiplos órgãos. E eu, como especialista do aparelho digestivo, eu fiz uma tese há 25 anos. Eu fui o primeiro brasileiro a fazer uma tese e percorri todo o abdômen em pacientes que tinham endometriose, junto com o ginecologista. E constatei que, em vez de 3% das mulheres que têm endometriose têm no intestino, na minha avaliação, deu 40%. Então, daí eu me tornei a referência em endometriose. E também, essa doença, ela comete de uma maneira muito sutil, onde a visão dessa doença, a interpretação da doença, ela às vezes passa não percebida, ou às vezes ela confunde com outras doenças, como câncer, doença inflamatória, diverticulite, doença de Crohn. Então, os cirurgiões que não estudaram e não têm conhecimento de endometriose, confundem muito com as outras doenças e às vezes não tratam ou tratam como outras doenças. Daí o equívoco no diagnóstico e no tratamento. Por isso que a gente tem levantado a bandeira, eu sou uma das referências no Brasil e fora, de fazer curso exatamente para fazer diagnóstico da endometriose no intestino. É uma técnica que eu fiz uma tese na USP em São Paulo, chamada COPE, Corrida nos Órgãos Peritoneais na Endometriose, onde examina todo o peritônio, todo o abdômen, e constatei que 40% é extra-ginecológico. Né? E também, a gente, com o tempo, a gente foi entendendo que essa doença não é um câncer, não é uma doença maligna. E as mulheres, depois da menopausa, essa doença desaparece, porque o ovário para de produzir hormônios que desenvolvem essa doença. Então, o que a gente entendeu e estamos mudando assim radicalmente no seu tratamento, é que a gente não deve tratar a endometriose como uma doença ruim, uma doença maligna. Então, quando ela ataca o intestino, a gente não deve tirar o intestino. A gente deve tirar só a doença e deixar o intestino, deixar o reto, né, deixar os órgãos. Então, a gente chama uma cirurgia conservadora. Por quê? Porque depois da menopausa, na velhice, as mulheres vão precisar do intestino, do reto, de todos os órgãos, que eles funcionem bem para dar qualidade de vida. E é hoje, com a tecnologia que a gente tem, com a ciência, com estudos, a gente tem como retirar essa doença sem retirar o órgão. Então, daí a gente tem feito cirurgias modernas como shaving agressivo. O que é shaving? Shaving é você ir raspando a doença até tirar ela inteira e deixar a camada saudável e tirar a camada doente através dessa raspagem. E se houver uma retirada mais profunda, você consegue depois dar ponto e fechar as camadas que foram retiradas. Então, com isso, a cirurgia se torna muito menos agressiva, conservadora e mantém a função do órgão. Então, esse é o nosso desafio, nosso trabalho, e a gente tem tomado a frente no Brasil inteiro, realizando cursos, né? A gente já está no 11º curso a nível de Brasil, em várias sociedades, né? Sociedades brasileiras de laparoscopia robótica, de coloproctologia, de cirurgia geral e de cirurgia do aparelho digestivo. Então, esse é o meu legado. O meu legado é difundir que existe no intestino e também saber fazer o diagnóstico, olhando todo o abdômen, e saber fazer um tratamento correto, não um tratamento como outras doenças.
Bom, doutor, então seguindo ainda nesse seu raciocínio, se é uma condição ainda um grau alto de desconhecimento, somado ao fato de que às vezes o tratamento é inadequado, somando então esses dois fatores, surge a seguinte pergunta: se essa condição não for tratada corretamente, adequadamente, ou até mesmo demorar anos a ser descoberta, quais são os agravantes disso? É uma situação que pode levar, claro, a uma condição mais grave para o paciente, e não sei se podemos até colocar aqui, mas existe a possibilidade até mesmo de algum grau de letalidade, algum grau de risco para esse paciente?
Marcelo, excelente pergunta. Eu estou vendo que você já está pegando o breu da doença, né? Então, como é uma doença benigna, raramente ela vai causar morte. Ela pode causar morte em raras situações em que ela atinge o intestino e causa uma obstrução intestinal. E se causar uma obstrução intestinal, se torna um quadro agudo, uma causa de emergência. Então, o cirurgião tem que ir lá e desobstruir o intestino, senão aquele intestino rompe, contamina o abdômen e pode levar à morte, tá? Que é coisa, eventos raros. Ela também pode causar um evento raro de obstruir um canal da urina, chamado ureter, e causar uma insuficiência renal. E uma insuficiência renal pode levar à diálise, e se não fizer diálise e tratar a insuficiência renal, pode também causar até morte, né? Então, esse é um dos riscos. E outro risco é um médico inadvertido achar que aquilo é câncer e fazer uma cirurgia muito agressiva e essa cirurgia complicar, né? Dar ponto no intestino, aquele ponto abrir, dar infecção generalizada e o paciente acabar morrendo, ou às vezes usando bolsinha, fazendo colostomia, drenos, né? Às vezes machuca a bexiga e depois fica com dificuldade para urinar, para evacuar. Então tem as complicações severas, e agora a mortalidade, a letalidade é muito rara, são essas situações que pode acontecer. Agora, o grande problema dessa doença, Marcelo, como eu disse, é o sofrimento mensal que a mulher tem, e é um sofrimento oculto, ninguém valoriza. Os homens, os professores, os pais às vezes não percebem, porque sofre e depois desaparece, aí costuma dar remédio, sabe? Às vezes leva no hospital e toma um remedinho, e aí depois já passa, vai no ginecologista, ele dá o hormônio lá para não menstruar, melhora, né? Porque o hormônio, quando você interrompe a menstruação, ela melhora, porque é uma doença menstrual. Então, ela vai se levando. Aí, quando chega numa fase de fertilidade, casamento, vai ter filho, ela é causa de 50% da infertilidade das mulheres. Então, 50% das mulheres que não têm filho é a endometriose. E tem um outro problema extremamente grave que nós, a pessoa normal, não sabe disso, porque são conhecimentos que precisa ter uma profundidade nesse conhecimento, que essa doença ela atinge principalmente ali na região do fundo da vagina e no meio do reto, em que ela gruda no reto e na vagina. Então, as mulheres no período perimenstrual, menstrual, não conseguem ter relação sexual pela dor. Quando há uma penetração profunda, ela tem uma dor violenta. Então, as mulheres começam a evitar atividade sexual, pelo menos num período do mês. E atrapalha gigantescamente a evacuação, incomoda na evacuação naquele período menstrual e perimenstrual. E depois tende a melhorar, porque ela atinge a vagina e o reto. E é um local onde o diagnóstico é muito difícil, porque esses exames como colonoscopia, ecografia, tomografia, na grande maioria não vai nem suspeitar da doença. Então precisa de exames específicos para isso. Daí a dificuldade de ver. E quando descobre essa doença, imagina um médico que não tem preparo, ele vai fazer a cirurgia, ou ele vai deixar a cirurgia, porque ele não vai conseguir tirar a vagina e o reto, ou ele vai aventurar e tirar a doença e vai machucar a vagina e vai machucar o reto. E vai, às vezes, tirar o reto, e às vezes, tirar um pedaço da vagina. E vai deixar problema para as moças o resto da vida, com dificuldade de evacuação, de relação, né, de ter filhos. Então é uma doença que é conhecida como invisível, enigmática, silenciosa, mas é devastadora para as mulheres que têm, né, principalmente aquelas endometrioses mais avançadas, mais profundas.
O que nos faz pensar, doutor, diante dessa complexidade, dessa condição, dessa doença, a exigência, e acho que isso ficou muito até claro na fala do doutor, a necessidade de haver dentro da medicina profissionais que estejam preparados para lidar com isso, estejam aptos a fazer os procedimentos necessários, como já trazido aqui também na conversa pelo doutor, essas técnicas minimamente invasivas para buscar solucionar o problema sem criar outros novos problemas no organismo da mulher. Então, como é complexo se olhar para esse quadro e pensar que talvez nós não tenhamos ainda um número grande de profissionais que estejam aptos a lidar com isso, o que acaba tendo essa reação em cadeia. Então, veja só você que está nos acompanhando como tudo acaba se encaixando. A demora no diagnóstico, confusão de sintomas, poucos profissionais que entendam sobre o tema. Então a gente acaba nos deparando ali com um quadro realmente de complexidade e a exigência dos profissionais se atualizarem para uma condição que exige uma atenção e um preparo específico.
Sem dúvida, Marcelo. Eu tenho, assim, eu que vivo e vivi essa doença e estudo essa doença há longo tempo, isso me incomoda demais, sabe? Me incomoda e eu já fiz curso, já introduzi cursos em sociedade, em congressos, mas isso tem que ter uma participação da sociedade e dos órgãos públicos, tem que ter um envolvimento de todo mundo e prestar atenção nessas pessoas, porque não é pouco, é 10 milhões de mulheres só no Brasil, 200 milhões no mundo, 10 milhões de mulheres no Brasil que tem essa doença. Imagina, câncer, infarto, outras doenças, ela pareia ou ela é a mais que essas outras doenças. E você vê que nós preocupamos com câncer, com infarto, com outras doenças assim, gigantescamente, mas para essa doença é totalmente esquecida, não se preocupa. E realmente 5% das mulheres são tratadas, e desses 5%, metade é maltratada, é tratada erroneamente, né? E os outros 95% são totalmente abandonadas. Por quê? Porque não existe preparo profissional, os médicos não estão preparados para fazer um diagnóstico perfeito, tratamento. Os hospitais, os aparelhos, os diagnósticos, a estrutura não tem. Então, nós precisamos fazer desde estudar melhor, desde de aprofundar no estudo, descobrir maneiras de diagnosticar, porque nós não podemos deixar uma mulher 10 anos com essa doença, depois descobrir a doença e aí ver que a doença está avançada, já está infértil, já está sofrendo, já está com dores, faltando ao trabalho, tomando remédio, depressiva, são conhecidas como mulheres com TPM, aquelas louquinhas, aquelas que fingem que está sofrendo. Então, é um motivo assim, muito, muito devastador e muito grande, que a gente tem que mudar essa história, sabe? Tem que mudar esse panorama. E a gente tem que fazer alguma coisa. E aqui a gente, nesse programa, a gente já está fazendo isso. Eu já queria até abrir um espaço, é que isso me incomoda tanto que eu estou fazendo. A gente criou um instituto para a gente estudar cientificamente melhor. A gente participa de sociedades, mas eu estou levando a nível público, a nível de governo, para que o governo sensibilize e faça um serviço, mas um serviço assim, extremamente científico, extremamente correto. Não criar hospitais para tirar útero, para tirar ovário, para fazer laqueadura, para distribuir hormônio. Isso é tapar o sol com a peneira. Isso não vai resolver, né? Então a gente tem que fazer um tratamento assim, desde a adolescência, já identificar aqueles adolescentes que já está começando com endometriose. E não é difícil. Existe uma regra dentro da medicina dizendo o seguinte, que todas as meninas que quando menstruam, começa a menstruar e tem uma dor severa ou incapacitante, é endometriose. O que, que é dor severa? É aquela menina que precisa tomar remédio para suportar a dor, para poder ir na escola, para poder brincar, para poder fazer algum esporte. Se ela precisa de remédio, se ela não toma remédio, ela muda o seu perfil, ela é uma candidata a ter endometriose. E incapacitante é aquela menina que durante a menstruação não vai para a escola, não vai trabalhar, não deixa de fazer suas coisas naturais que ela faria no dia a dia. Ela ficou incapacitada para fazer aquilo. Isso é um sinal assim, pactognomônico, é um sinal certeiro que já é a doença. Só que o que que acontece? Vai no médico, dá remédio, anti-inflamatório, analgésico. Aí depois dá hormônio e passa um tempo, agora eu estou tomando remédio para não menstruar. Mas a doença está lá. E depois, lá na frente, vai estar com a doença mais avançada. Então, nós precisamos se mobilizar e já tratar desde o começo a doença. Fazer um diagnóstico mais precoce.
A dor, ela é muito presente, esse desconforto ali muito presente no período menstrual da mulher. Mas se fôssemos aqui, doutor, fazer uma diferenciação, jogar luz sobre os sintomas. Que sintomas, durante sintomas intestinais, no período menstrual da mulher, eles são sintomas que não são normais, esses são sintomas que não deveriam estar acontecendo, a mulher não deveria estar sentindo aquilo. Que sintomas são estes?
É muito, assim, para um médico que entende de propedêutica, é muito fácil ele diferenciar uma dor da endometriose com uma dor de verticulite, de um Crohn, de um câncer, de uma infecção intestinal, de uma colite. Por quê? A dor não é só dor, mas também outros sintomas, tá? Nós estamos falando da dor, mas outros sintomas. O sintoma da endometriose chama sintomas cíclicos. Ela é típico. Período menstrual sofre. Fora da menstruação melhora. Período menstrual sofre. Qual é a doença que acontece? Câncer não acontece isso, divertículo, Crohn, colite. Então, mas o médico às vezes não pergunta e o paciente também às vezes não relata isso aí, né? E quando relata, eu digo, não, isso aí é normal, é cólica menstrual. Você já ouviu falar? Uhum. Não, é TPM, não, isso é coisa de mulher, tá? Aí, o que que acontece? Essas mulheres, se você conversar profundamente, quando você evacua no período menstrual, muda seu cocô? Muda, doutor. Dá cólica, dá diarreia, o intestino prende. E o xixi? Nossa, doutor, eu começo a arder a urina, eu acordo à noite para urinar, eu tenho que urinar toda hora, no período menstrual. E na relação sexual? Doutor, eu não consigo. É impossível fazer. Em certas posições, é terrível. Até o meu marido estranha isso. O meu namorado, meu... Entendeu? Então, são sintomas que você tem que ter liberdade de perguntar. E essas meninas também têm que ter assim, confiança no médico e pode falar essas verdades. Abrir o jogo. Porque muitas vezes as crianças não abrem o jogo para a mãe ou para o médico. Né? Então fica na escuridão essa doença. E depois lá na frente é que quando as coisas se tornam muito grandes é que vai correr atrás. Aí já precisa de cirurgia, essas coisas. Porque... No começo, essa doença não necessita de cirurgia, não necessita assim, de coisas agressivas. Né? E quando você pega uma doença bem no comecinho, você não precisa tirar nenhum órgão, nem nada. Então, é tudo mais fácil. Então, esse é o desafio que a gente tem que introduzir na sociedade.
Muito bem. Dr. Sagai, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, chegamos ao final da nossa entrevista, mas foi uma entrevista riquíssima, cheia de informações aqui, de muito conhecimento técnico, de muita ciência, muita pesquisa sobre a questão da endometriose intestinal, que acomete tantas mulheres. Quantas mulheres até aqui já não sofreram com essa condição sem, às vezes, nem saber que era essa doença, não teve o tratamento adequado, mas que bom que já houve o início de uma pesquisa, de uma iniciativa voltada para entender essa condição e buscar, claro, soluções, avanços tecnológicos que possam contribuir com a saúde de tantas mulheres.
Marcelo, foi um prazer imenso, foi uma honra falar sobre esse assunto e eu vou fazer um pedido para você, além da gente estar falando para toda a população, você envie essa entrevista para o nosso secretário Beto Preto, para o nosso governador Ratinho, o nosso secretário da Saúde, o nosso prefeito, porque eu tenho, na semana que vem, eu tenho uma reunião com o governador Ratinho e com o secretário Beto Preto sobre essa doença. E você,
muito bem,
mandando essa entrevista, eles já vão estar 50% entendendo a doença e vai facilitar a minha conversa lá com essas pessoas que, com certeza, vão contribuir muito no trabalho de resolver esse problema social.
Que muito legal, obrigado, muito bem. Doutor Sagai, muito obrigado então pela sua participação.
Eu que agradeço a CBN e a todos.